11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Hoje a gente vai abrir 11 minutos com uma frase de Erivan Rodrigues, operador de áudio da Rádio Senado. Abre aspas. 11 minutos, 11 jogadores, 11 pontos e a vantagem do Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro. Fecha aspas, Rodrigues, Erivan. O Erivan está animado com seu timão e vamos aqui fazer uma breve enquete. Os integrantes do 11 Minutos, será que estão animados com seu time? Isaura Oliveira, torcedora do Palmeiras, está animada com o Verdão, Isaura? Tá, ela diz aqui, levantou o dedo aqui, positivo, polegar direito aqui, positivo, ok. O Palmeiras está ali tentando a classificação no G4. Renato Coelho. Você parece que torce para o Flamengo, não é isso?
na verdade, existe uma crise de identidade. É o seguinte, eu, mineiro, né, torci pelo Atlético Mineiro e tudo mais, aquela paixão toda na época do Nelinho, do Reinaldo e tudo mais. E agora, depois que eu me casei, minha esposa flamenguista fanática, então em casa eu torço pelo Flamengo, mas fora de casa, né, então...
Ou seja, tá meio confusa aqui a situação do Renato.
É verdade.
Muito obrigado, Renato. Kellen Sumier, torcedora do Botafogo, como é que tá aí a sua animação com o Botafogo? Ela levantou os dois polegares, esquerdo e direito, ou seja, querem estar com tudo. E na ponta da linha tem outro botafoguense, o Renato, o Aldo Renato. Aldo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia a todos aí, tudo de bom. Eu acredito no Botafogo, que ele vem fazendo o dever de casa, né? Ele deve fazer umas 5 ou 6 rodadas na liderança.
Pois é, Aldo, estou vendo aqui a tabela da Série B. Daqui a pouquinho vamos falar de Série B. Botafogo tem 65 pontos, líder da Série B. Faltam aí 5 jogos, tem 33 jogos. E a diferença dele para o primeiro fora do G4, do grupo que sobe para a Série A, é de 11 pontos. Ou seja, o Fogão está quase lá.
Está quase lá. E o América, que tem uma rodada na frente... Está com 60 pontos, né? São 5 pontos de diferença, é uma grande vantagem, né?
Bom, agora nada de dar a volta olímpica antes, hein, Aldo? Antes da hora.
De jeito nenhum, que isso. Agora eu
pé
vou tirar
chão.
O chapéu pro Corinthians, viu? Porque realmente o time do Corinthians, né, tá, vamos dizer assim, despontando sobre os outros times.
Na ponta dos cascos.
É.
Ok, daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Brasileiro. Bem, não importa se o time é Corinthians ou Palmeiras ou Botafogo, coisa que jogador não gosta é disputar uma partida com portões fechados. Infelizmente, jogos com portões fechados, sem o calor da torcida, ainda são uma realidade no futebol brasileiro. É uma punição aplicada pela Justiça Desportiva para enquadrar os clubes que têm torcedores envolvidos em confusões nos estádios. Só que um projeto aprovado nesta semana aqui no Senado põe um fim ao famigerado jogo com portões fechados. O argumento: o torcedor de bem, aquele que vai ao estádio só para apoiar o seu time e numa boa secar o time adversário, é que acaba sendo prejudicado com esse tipo de punição. Ouça os detalhes nesta reportagem de Roberto Fragoso.
Episódios de violência como briga, manifestações de racismo ou outra má conduta das torcidas dentro ou próximo ao estádio de futebol são frequentemente punidas com a proibição do acesso do público às futuras partidas. Esse tipo de punição tem sido questionada na justiça, como no caso da pena imposta ao Corinthians em 2013 pela Conmebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, depois de um torcedor de 14 anos morrer ao ser atingido por um sinalizador na cidade de Oruro, na Bolívia. O caso ficou emblemático porque 6 torcedores conseguiram liminar na justiça para assistir aos jogos mesmo com portões fechados e acabaram sendo alvo de ameaças por parte da torcida, que temia mais punições ao clube. Um projeto de lei acaba com essas situações, liberando os torcedores para assistir aos jogos. Para o autor e deputado Marcelo Matos, do PDT do Rio de Janeiro, a proibição do acesso dos torcedores é inconstitucional, porque impõe uma pena a outras pessoas além dos culpados. O relator Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, lembrou que a punição atinge até a torcida dos times adversários.
É preciso estabelecer como direito do torcedor a vedação para que efeitos reflexos sejam por ele sofridos em decorrência da individualização de penalidades aplicadas a infrações praticadas por confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas ou recreativas, e para as quais não tenha o torcedor contribuído. O projeto reafirma o princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado.
A entrada seria aberta, no entanto, apenas para aqueles que não estiverem envolvidos no evento que levou à condenação do time. As torcidas organizadas que promoverem violência nos estádios continuarão a responder civilmente por danos causados a seus associados e permanecerão proibidas de comparecer aos jogos do seu time. O projeto vai ser analisado agora pelo plenário do Senado.
Aldo Renato, o que você achou dessa medida aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, que acaba com essa questão de jogos com portões fechados?
Adriano, a minha opinião, realmente eu concordo aí com a maioria do pessoal, até na entrevista e na reportagem. Eu acho injusto também, sabia? No Brasil, as coisas são um pouco diferentes, claro, em relação aos países de desenvolvidos. Eu acho que a punição tinha que ser outra, talvez até com valores em cima do clube, e não em cima da torcida, que a maioria do pessoal é uma minoria que faz, entendeu? Esse problema dentro do estádio, né? Que acontece brigas, a pessoa joga objetos dentro do campo, e eu até concordo com esse projeto aí, né? De alterar isso daí. Concordo. Não sei qual que é a sua opinião, depois eu até vou lhe perguntar. Mas poderia ser punido com valores, né? Que seja R$100 mil em cima do clube, R$200 mil de multa, mas a torcida que faz o espetáculo do futebol, o Gesiel não está aí, mas ele fala bonito em relação a isso. Então a minha opinião é essa, que realmente devia ter um outro tipo de punição, e não essa da torcida.
Pois é, eu também, viu, Aldo, estou aqui simpático a essa ideia, porque o jogo com o portão fechado coloca no mesmo barco o torcedor de bem, ou seja, aquele torcedor que vai no estádio para torcer direitinho, vai com a família,
exatamente,
vai com os amigos, e coloca aquele elemento no mesmo barco que vai no estádio só para brigar, para bater, para machucar, até para matar. Então, por que o torcedor de bem tem que ser punido e ser impedido de ver no estádio o jogo do seu time porque algum irresponsável ou jogou um vaso sanitário, como aconteceu em Pernambuco, lá da arquibancada e mata um torcedor, ou leva um pedaço de pau para agredir uma pessoa? Então, não pode colocar no mesmo barco e punir igualmente o torcedor de bem e uma pessoa que se diz torcedora, mas que vai ao estádio só para prejudicar uma outra pessoa. Então, realmente, é uma ideia bem interessante essa de acabar com jogos com portões fechados. Ô Renato, você está aqui no estúdio? E aí, o que você acha dessa ideia de acabar com o jogo com o portão fechado?
Além dessa questão que vocês já mencionaram de punir o torcedor que não tem nada a ver com a história, o torcedor de bem que quer apenas torcer e empurrar o seu time para frente, isso afeta o jogador psicologicamente. Imagine você, Adriano, imagine Aldo, vai ter um espetáculo de uma orquestra e de repente essa orquestra tem que tocar num teatro com os portões fechados, sem plateia. Imagine que motivação esses músicos terão para ter um bom desempenho, para tocar bem naquele espetáculo. O jogador é a mesma coisa, ele vai lá para mostrar o seu futebol, para dar um espetáculo primeiramente para a torcida. Ele quer mostrar que sabe jogar futebol. E se ele não tem a torcida para empurrar o espetáculo do futebol, como é que ele vai ter um bom desempenho? Então, além dessa questão do torcedor de bem ser punido injustamente, o próprio jogador, quando entra em campo, ele precisa da torcida, do torcedor que vai lá para torcer realmente, não para promover vandalismo, ele precisa dessa atitude do torcedor empurrando o futebol dele para frente.
Tá aí, portanto, aí esse projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e que agora segue para o plenário do Senado. Bem, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, bola rolando, nada de jogo com o portão fechado. Aldo Renato, vamos falar aqui da Série B. Bem, o Botafogo joga amanhã contra o Criciúma fora de casa. O Criciúma está mal no campeonato, 15º colocado, o Botafogo é líder, quase na Série A, mas jogo em Criciúma, hein, Aldo? É sempre difícil.
Difícil. O Botafogo tem dado uma, vamos dizer assim, um exemplo, foi o time que, não sei se foi 8 ou 9 rodadas, que surpreendeu e ganhou fora. Mas o Botafogo agora tem que fazer o dever de casa, que empatar fora, ganhar em casa. Então eu acho que não, são 5 rodadas só, o Botafogo não precisa nem ganhar do Criciúma. Tem que jogar para empatar e administrar os pontos. Eu acho que é suficiente.
Então tá aí, Botafogo praticamente na Série A do ano que vem, joga contra o Criciúma. Então Botafogo, América Mineiro, Vitória e Bahia são os times que hoje estão no G4, grupo que vai para a Série A no ano que vem. E atenção pessoal de São Luís do Maranhão, Sampaio Correia joga amanhã no Castelão contra o Oeste de São Paulo. E o Sampaio Correia, se ganhar, pode ir para o G4 da Série B, candidatíssimo a uma vaga na Série A do ano que vem. Então, né, Inaldo? O Bolívia, como o pessoal chama aí o Sampaio Correia, tá no páreo.
Tá no páreo. O Sampaio Correia é o time, ele tá ali na beirando Bahia. O Bragantino deu uma subida boa, né? Eles estão empatados aí, o Bahia e o Bragantino estão com 54 pontos. O Sampaio Correia tá com 53, um ponto a menos. Então, para eles aí, realmente essas 5 rodadas finais vai ser uma corrida, entendeu? Para quem vai ficar em terceiro, quarto. E eu acredito que o América é o único time que eu acho que, pelo que vem apresentando nas últimas rodadas, está entre os 4, entendeu?
Então, juntamente com o Botafogo, o América Mineiro candidatíssimo para subir para a Série A. Ok. Então tem rodada aí da Série B nesse final de semana. E agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos perguntar aqui para o Renato Coelho, que manja de futebol, torce para o Flamengo, torce para o Atlético, não sei se é Atlético ou é Flamengo. O fato é, viu, Renato, que o Corinthians do Erivan Rodrigues está a 11 pontos do seu Atlético Mineiro e pode ser campeão nesta rodada. Se o Corinthians ganhar do Coritiba em casa, na Arena Corinthians, deve ganhar do Coritiba, e o Atlético não ganhar o seu jogo contra o Figueirense, o Timão comemora o título.
É, isso é um fato, e os corintianos já têm motivo para realmente estar comemorando, mas o povo mineiro é um povo, né, perseverante, o Adriano. Então eu ainda, com aquele coração de torcedor, que a minha esposa não esteja...
Que coração que está dividido.
É, eu já te falei, os amigos dizem que em casa eu torço para o Flamengo com medo de apanhar, mas na verdade a solidariedade é minha esposa, entendeu? Mas aqui no trabalho, no Conexão Senado, eu me permito torcer para o Atlético, já que também está em segundo lugar, o Flamengo não está tão bem das pernas, né? Então vamos virar a casaca agora, Adriano.
E Aldo, você acha que o Corinthians já comemora o título nesse final de semana?
Ó, Adriano, 11 pontos, faltando 5 rodadas, como você disse, o Coritiba não é um time que possa oferecer alguma resistência ao Corinthians, eu acho, mas se não for nessa, vai ser na próxima. Eu realmente, essa diferença é muito grande, eu não lembro, parece que o Cruzeiro lá no início do ano 2002, aconteceu uma situação semelhante. Né? Foi campeão com antecedência. Mas eu acredito, o Corinthians é um bom time. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. E o Fluminense? Eu não estou com a tabela aqui. O Fluminense está em qual colocação?
Pois é, o Fluminense joga contra a Chapecoense no sábado, joga no Maracanã. O Fluminense está em 12º lugar, 43 pontos. Se ganhar da Chapecoense, passa aquele número mágico, 45. Que segundo os que entendem de futebol, é o número e a nota de corte da Série B para a Série A. Então, essa é a situação do Fluminense. Aldo Renato, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você.
Oi, bom dia, Adriano. E o meu xará aí também, o Renato.
Tá? Obrigado,
Aldo. Bom dia para todos os ouvintes.
Bom dia.
Temos aqui mensagem dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. O Carlos de Samambaia Norte fala sobre a mídia esportiva, que muitas vezes chama de torcedor o marginal, segundo aqui o Carlos, que vai para o estádio só para brigar. Então, tá aí a mensagem do Carlos de Samambaia Norte. E ele faz aqui uma provocação: qualquer time que tiver o Atlético na segunda colocação sempre vai ser campeão brasileiro. A mensagem aqui do Carlos de Samambaia Norte. Outro zap chegando aqui do Sandro Rodrigues. Ele é de Natal, no Rio Grande do Norte. Manda uma foto do filho dele, o Álvaro, com a camisa do Vasco. O Vasco, viu, Sandro, e também o Álvaro, tá aí na zona de rebaixamento, último colocado. Tem jogo difícil nesse final de semana, joga contra o Palmeiras fora de casa. 8 horas 26 minutos, hora de Brasília. O Conexão Senado continua. O 11 Minutos volta na próxima segunda-feira com outras informações sobre o Campeonato Brasileiro.